na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Mantenha a música, Vólio Bene. Não me arrependo de nada, nem o bem que me fizeram, nem o mal. Pra mim, tanto faz, tudo é igual. Que hoje minha vida, minha alegria, hoje tudo começa com você. Muito bem, Je ne regrette rien, que foi um sucesso, né? Na voz de Edith Piaf, né? Edith Piaf, uma música de Michel Vauquer e Charles Dumont. É, que foi gravada, a música foi gravada pela gloriosa Cássia Eller, né? É, e nós temos um grande admirador dessa música no Brasil, e a gente não poderia, neste momento, deixar de lembrar isso, até porque hoje, por exemplo, tem uma CPI, nós vamos falar da CPI daqui a pouco, e esta miséria institucional que vivemos, esse desastre civilizatório, esta tragédia humanitária, uma das maiores do mundo, certamente a maior do Brasil, se deve muito ao trabalho deste poliglota que atuou de maneira determinada para destruir as bases do Estado de Direito, da política e da institucionalidade. De quem eu estou falando, Vólio Bene?
Desse grande. Não me arrependo, não dá para tocar o fundo a Edith Piaf, né? O gênero é Me Regrette Rian.
Isto, exatamente, exatamente. Eu estou falando do Sérgio Moro, que pagou este grande mico.
Esse grande, né? Intérprete, né?
Isso, exatamente. É um negócio, assim, glorioso, né? Quer dizer, a Cássia Eller perde. Esta versão aí da Cássia Eller é do disco da MTV. É, fizeram um acústico em 2001, aliás, a série de acústicos da MTV é uma maravilha, né? É, com alguns dos grandes da música brasileira e sempre um trabalho impecável. Então aí é a música, assim, não me arrependo de nada, acabou, tá tudo pago, tá tudo certo, né? Tanto bem quanto mal que me fizeram, né? Alguém que tá ali. Agora, às vezes, Bob Furruia, boa noite, Vale Bene.
Boa noite.
Às vezes, eu preciso dizer que te amo, ganhar ou perder, sem engano, né? Toca aí, depois eu falo.
Quando a gente conversa, contando
adoro
casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos, e eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. Eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Eu preciso dizer que te amo tanto. Até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo.
Ah, que maravilha! A música do Cazuza, do Dé e da Bebel Gilberto. Aliás, na internet vocês encontram os três. Quando estavam praticamente fazendo a música, resolveram gravar e aparece ali fazendo ensaios e tal. Está no disco Veneno Antimelancolia, da Cássia, de 1997. A letra é um espetáculo. E até o tempo passa arrastado só para ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela, eu não quero ser teu amigo. Né? Aí, uma beleza, tá aí. Preciso dizer que te amo. Tá bom? É isso. Muito bom. Vamos falar de coisas menos belas? Não quer dizer que menos belas possam ser, às vezes, menos divertidas. Meu amor, o que, que você está procurando? Conta para mim, porque eu começo a ficar inquieto. Hã? Fazer uma correção? O que, que eu falei de errado? O que, que eu falei de errado? Fala. Ah, então tá bom. Não, porque senão me deixa nervoso, me desconcentra. Olha aqui, hoje, depois da CPI, o glorioso Ernesto Araújo, né? O ex-chanceler. E ele tem, o Bob Furruia, o Valio Bene, aquele jeitão assim, meio de um nerd atrapalhado, uhum, né? Uhum. Ele fez aquela cara de estudioso, de concentrado, mas ele é um pouco atrapalhado. Né? E ele, como é que a gente pode dizer, Bob Furruia? Ele falta um pouco com a verdade, ele mente um pouco.
Acho que é assim, né? Mesmo que fala.
Mente um pouco. É. Ele foi lá e contou um monte de mentira. Né? E aí ele foi esculhambado, né? Pela senadora Cátia Abreu, pelo Omar Aziz, né? Foi feia a coisa. Mas eu quero deixar aqui, Bob Furruia, registrado, você brilhantemente já tinha colocado aí no roteiro, eu resolvi condensar para a gente fazer um vídeo, né? Assim, sintetizando as mentiras do glorioso Ernesto Araújo.
Tem bastante coisa, né?
Tem muito. E depois ele foi esculhambado. Se eu levasse uma carraspana como ele levou da senadora Cátia Abreu, eu ficaria debaixo da cama uns 6 meses ali. Ao lado do que antigamente se chamava urinol, né? Que é uma coisa que não existe mais. Não sei, o Ernesto Araújo é um tradicionalista, ele já deixou isso claro. Né? Ele é contra modernidades. De repente, ele é a favor do resgate do urinol. Né? Que a diferença do que se pensa, o urinol não era uma peça apenas para pessoas mais idosas, que tivessem alguma incontinência. Não. Né? Fazia parte um pouco assim da cultura. Né? Do tempo em que ainda se jogava pela janela o produto, não é? Porque esses tradicionalistas, eles têm que ser tradicionalistas em tudo. É. Não é, vale o bem. Um tradicionalista de verdade tem de ser contra esgoto e tratamento de esgoto. E tratamento de água, para quê? Vamos ficar com as tradições. Não é isso? E eu penso no Ernesto Araújo assim, aquele que ainda dormia de camisolão. Não é? Com alguns orifícios estratégicos que havia antes, no passado, né? Ele disse uma verdade. O presidente Jair Bolsonaro, de fato, fez pressão em favor da cloroquina. E ele, chanceler, que não se mobilizou pela vacina, confessou que se mobilizou pela cloroquina. Foi para a Índia comprar cloroquina, tentar para importar cloroquina aqui para distribuir cloroquina para a pobrada brasileira. Né? Por que faz isso? Estratégia. Estratégia, porque isso, para ser caracterizado como crime, vai ser um pouco mais difícil. Até porque o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil tem a posição vergonhosa e pusilânime que tem. Dizendo, os médicos é que têm autoridade para decidir o que é uma relação de confiança. Então é o seguinte, se você confia no seu médico e se ele recomendar para você chá de cocô de cabrito contra a Covid, você toma e o médico não estará incorrendo em nenhuma falha. Não é? É uma vergonha reiterada. Mas aí, as mentiras propriamente, as mentiras. E aqui eu quero deixar claro o seguinte, mas Reinaldo, se uma pessoa mente na CPI, ela não pode ter voz de prisão decretada ali na hora? Olha, se caracterizasse ali uma franca obstrução, um desrespeito à CPI, quer dizer, você não pode chegar lá na CPI, por exemplo, atacar os senadores, fazer ameaças. Pode. Você pode estar sujeito a uma voz, a voz de prisão. Agora, a simples mentira, aí o que acontece é o seguinte, aí é artigo 342 do Código Penal. Na condição de testemunha, a pessoa mente. Está exposta também a uma denúncia por falso testemunho. Né? Quando você diz que a testemunha não pode mentir, é porque a mentira tem consequências. Entende? E aí o doutor afirmou coisas como: jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. Bom, isso é uma mentira flagrante. Desde a reunião de 22 de abril... de 2020, a malfadada que vazou, em que o chanceler desceu a língua na China, tanto é que o trecho liberado foi até censurado, ao bate-boca via imprensa, o que Ernesto Araújo fez ao tempo em que foi ministro foi promover conflito com a China. Hã? Em março de 2019, por exemplo, o Instituto Rio Branco disse que o Brasil não podia vender a sua alma para exportar minério de ferro. Vender só uma quem? A China. Houve o episódio com Eduardo Bolsonaro, quando Eduardo Bolsonaro culpou a China por ter criado o vírus, o embaixador chinês respondeu. Ora, ele, ministro das Relações Exteriores, sai em defesa de um deputado que não precisa de defesa. Ele é ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele não é ministro das Relações Exteriores do filho do presidente. Até porque Eduardo Bolsonaro presidia a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Sim, entrou em conflito. Escreveu um artigo sobre o comunavírus. Aí disse, não, eu estava apenas contestando um artigo de um autor esquerdista. Conversa mole, basta ir lá ver o texto para constatar que ele considera que o vírus, ou a importância que se dá ao vírus, que ele considera supervalorizado, é parte de um complô para o globalismo dominar o mundo, como ele diz. Então agora seria o vírus, mas tem a coisa do politicamente correto, o racialismo, e aí vai, ele vai enumerando as questões. Então sim, ele hostilizou a China. É mentira que não tenha hostilizado. Contou uma mentira. Disse que a OMS havia afirmado que não haveria transmissão de pessoa para pessoa do coronavírus. Isso nunca aconteceu. Aliás, é um absurdo em si. Quando a China anuncia que está enfrentando um surto de um novo vírus, de uma derivação do coronavírus, que é um vírus que já existia, mas de um novo coronavírus, justamente porque havia transmissão de pessoa para pessoa. Ou qual seria a hipótese? Ainda que originalmente se possa falar que talvez o vírus tenha saltado de um animal para uma pessoa, como costuma acontecer, né? Ainda que fosse isso, passa a ser problema e risco de pandemia quando há transmissão de pessoa para pessoa. Então, essa afirmação nunca foi feita. Nunca foi feita porque seria uma aberração, inclusive científica. Mentira? Diz que o diretor-geral da OMS censurou o distanciamento social em países pobres. Não foi isso que ele disse? Seja o distanciamento social, seja o lockdown. O que ele disse foi outra coisa. Que os países pobres, ao impor medidas restritivas, precisavam pensar nas consequências e, portanto, atender as populações mais pobres. É outra coisa completamente distinta. Mentira também. Diz que o Brasil aderiu ao consórcio COVAX Facility, a vacina da OMS, em junho. Isso só aconteceu em setembro. Que o Brasil foi o primeiro país a comprar vacinas da Índia. Mentira, outros países compraram antes. Em suma, uma coleção de barbaridades, de mentiras flagrantes, ditas ali para enganar as pessoas, para enganar a CPI. Ou ele não sabe que está contando mentira? Acho que sim, não é? E aí, Bob Furuya, o senador Omar Aziz ficou zangado com ele.
Com justiça. Ficou, Reinaldo.
Omar Aziz, que tem sido um homem muito equilibrado, né? Os arrobos maiores da oposição, ele corta. Agora, é bom lembrar que ele foi governador do Amazonas, né? Ele vem de um dos estados que mais sofreram. Uhum. E sofrem ainda com a Covid-19. E um estado que, de certo modo, ali foi um laboratório da tese do Bolsonaro. E a gente viu no que deu. Deu no aparecimento da variante P1. Vai lá, Bob.
Diante das mentiras de Ernesto Araújo, como você listou agora, Reinaldo, o presidente da CPI, Omar Aziz, deu uma bronca no ex-ministro. E ele disse o óbvio, que o ex-ministro estava mentindo. A gente separou um trechinho da CPI de hoje para vocês assistirem.
Vamos lá. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comuna vírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive, você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então, eu peço a Vossa Excelência que não faça isso.
É feio, né? É feio. Tem mais um trechinho ainda?
Não, agora é a Kátia.
Ah, tá. Agora então tem até a Kátia. Ah, sim. E aí, a Kátia... A Kátia até eu brinquei aqui no texto, acho que ela precisa ser chamada por um Masterchef político. Vale bem.
Sim.
Masterchef político, ela criou um prato novo hoje.
Masterchef!
Isso. Aliás, tá aí, um bom programa, hein? Band, vamos fazer no Masterchef político? Vamos lá. Tá, eu apresento. Vai lá.
A senadora precisa entrar nesse programa porque foi a fala mais dura até agora em toda a CPI. Ela precisa fazer esse picadinho de Araújo. Durante 20 minutos, Kátia listou todos os erros do Itamaraty na gestão Ernesto Araújo, não fez nenhuma pergunta a ele, ironizou a participação do ex-ministro, dizendo que o antigo chefe do Itamaraty parece ter duas personalidades. A gente separou esse trecho.
A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa de qual personalidade nós devemos considerar. Se é esse que vem aqui e mostra um mundo cor-de-rosa, porque o comércio brasileiro aumentou, a despeito do senhor. A despeito do senhor, o comércio do Brasil vem aumentando a cada ano, graças a Deus, e batendo recordes, graças à competência dos pesquisadores do Brasil, da Embrapa e outros mais, e dos produtores rurais.
É isso mesmo. É isso mesmo. É bom lembrar que esse senhor já afirmou que não se importava de o Brasil ser considerado um pária internacional. Hã? Tem mais, Kátia. O que tem, Bob?
Tem, Reinaldo. A senadora também lembrou que, ao contrário do que o Ernesto Araújo disse na CPI e também nas redes sociais, as vacinas não chegaram ao Brasil por causa dele, mas sim por causa da China e do governo do estado de São Paulo. A gente separou mais esse trechinho para vocês.
Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil, numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para a contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez, se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado. Mas, nesse caso, foi zero a sua interferência como chanceler para que esse contrato do Butantan com, ou nós poderemos chamar aqui o doutor Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. A despeito do senhor, a China fez o negócio com o Butantan, negociou as vacinas e até abril, 85%, para desgosto de alguns, a vacina veio da China.
E é isso mesmo, né? E se a gente juntar com a AstraZeneca, esse percentual vai para 95%. Que também vem o ingrediente farmacêutico ativo da China. Então hoje tem 75% que ainda vem do Butantan, Coronavac, ingrediente farmacêutico ativo da China, desenvolvimento conjunto com a China. Um pouco da AstraZeneca, ingrediente farmacêutico ativo também da China, e o percentual que sobra, ainda pouco, vai aumentar, que é da Pfizer. Né? No caso da Coronavac, não só não houve colaboração, como houve sabotagem. Clara, e nós sabemos disso. Não vou lembrar aqui o presidente Jair Bolsonaro mandando suspender o protocolo e dizendo que não ia dar dinheiro pro Dória. E ainda acusando a vacina de provocar malefícios à saúde. Não adianta, é indefensável. Aliás, eu fico pensando, aqueles quatro do governo que estão lá como titulares da CPI, deve ser uma tarefa terrível. Né? Agora, claro, deve obter benefícios também, pelos belos olhos, só que não é. Né? Defender o indefensável. E aí a Kátia lascou ali um negacionista na testa, né? O que mais? Vamos lá.
Ela diz quase no encerramento da fala que o ex-chanceler é um negacionista compulsivo e omisso. Tem esse trecho.
O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu.
Presidente, só um questionamento, presidente. O tempo é livre agora. Já passou já mais de seis
minutos. Porque o senhor passou, porque o senhor não só não colocou o Brasil como pária, porque pária ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? O Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante.
Muito bem, foi mexer com a pessoa errada, lembrando que Ernesto Araújo cai definitivamente quando ele entra em choque com a senadora Cátia Abreu.
Sim.
E aí ele conseguiu a unanimidade do Senado contra ele. Né? E hoje ele foi instado, porque ele acusou a Cátia Abreu de ser lobista da China. Sim. E hoje ele foi instado a se desmentir e não o fez. E vai lá e conta essa penca de mentiras. E, obviamente, ele vai se complicar. Porque tentou induzir a erro o Senado. Veja só, quando você está numa CPI depondo como testemunha e você conta uma mentira deliberada, você está tentando induzir a investigação a erro. É um falso testemunho, mas que tem uma qualificação importante. Porque, em último caso, caracteriza ali uma forma de tentar obstruir a investigação. Ele quer desviar a CPI da verdade. Bom, Reinaldo, e por que não chega lá e conta a verdade? Porque a verdade é devastadora para ele e para aquilo que ele representa. Antes que eu me esqueça de falar, hoje, entre 20:30 e 22 horas, no Clubhouse, no Ziriguidum, eu e Leandro De Mori entrevistamos o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI. Tá? Entre 20:30 e 22 horas, sigam a gente lá. Acho que vai ser divertido. Uhum. Os papos ali têm sido muito interessantes. Randolfo Rodrigues, que aliás já falou ao Ziriguidum, né, denunciou uma coisa importante. Vai lá.
É isso. Ele é o vice-presidente da comissão da CPI, Reinaldo. Diz que pediu à Polícia Federal e também à Polícia Legislativa do Senado que investiguem ameaças feitas contra ele e também contra outros senadores feitas pelo WhatsApp. Segundo Randolph, o número do celular dele foi compartilhado em grupos bolsonaristas e as pessoas tentam agora constrangê-lo e intimidá-lo.
Olha, nós sabemos o que acontece, infelizmente. Né? Nós sabemos o que acontece, infelizmente. As ameaças têm sido crescentes, as manifestações em favor da truculência têm sido crescentes. Bom, quando nós assistimos a uma manifestação como aquela que houve no sábado, em que o presidente da República, acompanhado do ministro da Defesa, do chefe do Gabinete da Segurança Institucional, do ministro da Justiça, da ministra da Agricultura, até do presidente da Caixa Econômica Federal, quando essa gente toda se junta num ato golpista, que incentiva a intervenção militar, numa manifestação obviamente criminosa do ponto de vista daqueles que o promovem, é claro que você está incentivando a violência política. Atenção, quase sempre a violência política física a intimidação física, ela é precedida da violência retórica, né, que cria o caldo de cultura, né, para que se chegue às vias de fato. Então, é preciso, sim, tomar muito cuidado. É, isto aqui é matéria que deve interessar a Polícia Federal. E eis o momento em que nós chegamos num nó institucional. A Polícia Federal é administrativamente subordinada ao ministro da Justiça, embora ela tenha independência para trabalhar, garantida em lei. Mas ela é por isso que é um departamento, o departamento da Polícia Federal é um departamento do Ministério da Justiça. Ela é Polícia Judiciária. E Anderson Torres, ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal de origem, estava na manifestação golpista. Olhem como a própria institucionalidade vai sendo contaminada e corroída. É uma coisa de extrema gravidade. E aí nós temos um senador, no exercício regular das suas funções, a CPI é uma das prerrogativas do Poder Legislativo, talvez o seu momento a rigor mais importante, está sendo ameaçado e resta, não obstante, a suspeita de que isso possa não ser investigado, não ser adequadamente investigado, porque, afinal de contas, aquele que é chefe para todos os efeitos da Polícia Federal está numa manifestação golpista. Não, o Paulo Maiorino, o delegado-geral, não estava lá. É uma pessoa que até agora tem se comportado, acho eu, com seriedade, não vi nenhuma nota fora. Né? Nenhuma. E se vir, venho aqui e falo. Agora, o ministro da Justiça está lá, aí é inaceitável. E aí estimula, obviamente, violência. O né? Que mais que nós temos aí, o item 6?
Antes de ouvirem o ex-chanceler, os senadores aprovaram a convocação do ex-braço direito de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. O secretário-executivo Elcio Franco, que também é militar, é um coronel. Aprovaram também a convocação do atual secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, que é um médico que já se manifestou em defesa da cloroquina.
É, o... Bom, o já se manifestar em defesa da cloroquina, né, as pessoas podem ter a opinião que quiserem, sobretudo as mais idiotas. Agora, a questão é saber em que medida comprometer o Estado brasileiro com algo que se sabe comprovadamente ineficaz. Vamos para o item 7, tem um requerimento aí importante, vamos lá.
Requerimento para convocar o empresário Carlos Wizard, Reinaldo. Na justificativa, o senador Alessandro Vieira afirma que Wizard ele quer esclarecer detalhes de um ministério paralelo da saúde. Apoiador de Bolsonaro, Wizard, um bilionário, ex-dono de uma rede de escolas de inglês, chegou a ser nomeado para assumir oficialmente um cargo no Ministério da Saúde. Mas não durou muito tempo não, Reinaldo. Saiu em meio a uma polêmica sobre a contagem das vítimas da doença, as vítimas do coronavírus, uma das primeiras polêmicas da gestão Pazuello, que queria parar de anunciar os números do coronavírus no país.
E ele é defensor do tratamento precoce. Numa entrevista à TV Brasil, em 2 de julho do ano passado, estava com a médica Nise Yamaguchi, que essa embarcou num banco, né? O Wizard disse que organizou um conselho científico independente que compartilhava e indicava cloroquina para as pessoas. Olha, eu... Cada um faça o que quiser, né? Esse senhor ficou bilionário e a coisa engraçada que se conta sobre ele é que, olha, ele ficou milionário com uma escola de inglês quando nem sabia falar inglês ainda. Não sei se isso é verdade ou não, mas é um pouco, faz parte dessa mitologia do empreendedorismo, né? E parece que ele acha que, assim como ele pode criar escolas de inglês sem eventualmente saber inglês, ele pode também criar regras novas para a medicina. Né, e fundamentos novos para a medicina e fundamentos novos para a ciência. As pessoas fazem escolhas. Como são escolhas que dizem respeito à saúde pública, obviamente elas têm de se explicar. É simples assim. Vamos começar.
O Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. No estalar de dedos. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback rapidinho. Assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. No estalo de dedos. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo, digital, Banco Original. Sujeito a análise de crédito e cadastro.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipom, sabor lá em casa tem.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Olha, vocês querem ver o que é a delinquência? Vocês querem ver o que é a delinquência? É uma pena. E, ah, Reinaldo, que sonho autoritário. Não. Não é sonho autoritário. É, houvesse uma cadeia para o bom senso, para a vigarice, para a canalice, seria o caso. Do que é que eu estou falando? Vai.
Um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, disse ontem que o uso da máscara contribuiu para a evolução do câncer do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Essa declaração foi dada durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. O assunto das máscaras começou a ser discutido por causa da presidente do colegiado, a deputada Bia Kicis, que ficou a maior parte da sessão sem o item de proteção. Parlamentares reclamaram do comportamento dela e, ao defender a deputada, Giovanni Querini afirmou o seguinte, a gente separou o vídeo para vocês.
A população brasileira está sofrendo de ansiedade, sabe por quê? Por uso de máscara. Falaram tanto do nosso querido e saudoso Bruno Covas, que eu fui colega dele na Câmara. A máscara que ele usou durante toda a campanha pode ter prejudicado o câncer que ele teve, porque as células precisam de respiração. Isso é ciência, respirar é
cala
ciência.
A sua não, boca! Cala a sua boca, mentiroso! Vai me processar? Esse processo eu quero responder com gosto. Eu, mentiroso! A sua fala é vigarista. A sua fala é canalha. A sua fala é estúpida. O senhor nem sabe o que é respiração celular. Se soubesse, não estaria falando isso. Uma fala delinquente defendendo um outro comportamento delinquente da presidente da CCJ. Gente que não tem o menor respeito pelos quase 440 mil mortos do país. Vocês vão restar com essa responsabilidade. Enquanto eu estiver no jornalismo, eu ligarei o nome de vocês, os respectivos nomes de vocês, às mortes dessas pessoas. O senhor não sabe o que diz. Não é? Mentira, fraude. É isso que o senhor está fazendo. Está enganando o seu eleitorado. Tem atraso na vacinação, vamos lá.
É isso, com a falta de vacinas, o número de brasileiros que estão com a segunda dose atrasada triplicou no último mês, Reinaldo. Segundo o levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, com dados do próprio Ministério da Saúde, esse número chegou a 5 milhões de pessoas com vacinas atrasadas.
Eu já disse consequência do que é isso. A China está retalhando. Queridos, outros países querem Coronavac e usam Coronavac. Se está faltando ingrediente farmacêutico ativo para todo mundo, por que você vai dar ao país que o utiliza como prioridade? Mais uma conquista deste glorioso governo. Não só tentou sabotar a vacina, não só não comprou vacina a tempo, como agora, em razão de declarações infelizes que continuam a ser dadas, não é? Aí provoca um atraso na vacinação da segunda dose. O que compromete a imunização das pessoas. O que, que há? Há poucos mortos no país? Esse número de cadáveres ainda não é suficiente? Ainda não conseguiram fazer o equilíbrio lá no INSS? No pagamento das aposentadorias? Tem de morrer mais idosos? Ainda não se deu, ainda não houve o efeito virtuoso que vocês tanto queriam? Talvez secretamente? Sobrou tempo, Valibene? Acho que não, né?
Sobrou uns 40 segundos.
Ah, sobrou ainda? Então vamos falar dos insumos, vai.
Em quarta-feira da semana que vem é a promessa do governo de São Paulo para a chegada do IFA, né? O ingrediente farmacêutico ativo da Coronavac vai chegar da China. O Instituto Butantan estima que com um lote de 4 mil litros será possível produzir 7 milhões de doses da vacina contra o coronavírus.
E também a Fundação Oswaldo Cruz tem uma data para receber os insumos. A chegada do novo lote está marcada para o próximo sábado, dia 22. É a boa notícia, tomara que se cumpra. É isso aí, Valibene.
Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas.
Seu caminho.
Cuidado na região da BC com a Lions, está parada de ponta a ponta no sentido da Anchieta. Para quem vem pelo corredor ABD, também há dificuldades no finalzinho, na aproximação com a própria Anchieta. A sequência do caminho, a Lions, no sentido da Avenida dos Estados, funciona bem, e a Prestes Maia tem dificuldades para o motorista na passagem ali pela região do Corpo de Bombeiros e vai com o trânsito pesado até o viaduto Castelo Branco. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar com milhares de produtos e os melhores preços. Nosso negócio é fazer o melhor por você. Aproveite!
Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Adoro.
Eu traço tantos planos brilhantes antes de te ganhar num salto mortal de iniciante, na pirraça de te ter, por enquanto, eu miro o índio que eu sou no teu ser e alcanço viagens tão óbvias. loucuras tão sóbrias de um iniciante, de
Blues do Iniciante, do Frejá, Dé, Guto, Goff, Maurício Barros e Cazuza, no disco Cássia Eller, de 1994. Eu adoro essa música, especialmente com a Cássia Eller. Eu traço tantos planos brilhantes antes de te ganhar num salto mortal de iniciante na perraça de Tité. É bom demais, né? É isso aí. Olha aqui, vamos dar sequência. Eu vou deixar, quem está acompanhando agora na internet, vai ficar com água na boca, inclusive os meninos no estúdio, mas eu faço questão de dizer, antes da pandemia, enfim, quando eu ia trabalhar no estúdio todos os dias, o Moacir Brown era o motorista que me levava.
Grande Moacir.
Ele é motorista de táxi. Moacir Brown me levava todos os dias, meu amigo, tornou-se meu amigo, uma pessoa espetacular. Já trabalhou no setor financeiro, já trabalhou com logística. Aliás, se tivesse ele no lugar do General Pazuello, evidentemente esse desastre não teria acontecido, porque raramente eu vi uma pessoa com um senso de objetividade tão atilado ali e bem informado, sabe das coisas, acompanha. E a mulher dele é chefe de cozinha, a Priscila Stuck, uma grande cozinheira, faz comidas espetaculares, doces espetaculares. Ela tem uma página no Instagram, e claro que eu estou fazendo isso também, primeiro porque faz coisas maravilhosas, segundo porque as pessoas precisam lutar com a vida, e são dois lutadores que eu admiro pra caramba. E aí a Priscila me mandou aqui, não adianta babar aí no estúdio não, tá?
Ah, não.
Me mandou aqui uma coisa que se chama Pavlov.
Que é isso?
Pavlov é este doce aqui, ó. Quem está vendo na internet, quem está só no rádio não está vendo, né? A luz prejudica um pouco, mas é uma base de suspiro com um doce em cima de limão siciliano,
nossa.
Crocante, maravilhoso. Olha, olha que delícia. Ó, ó,
Nossa, não faz isso. Não, não acredito. Que
Tô dando uma Diana Maria Braga. Tô comendo doce no ar.
Solta os cachorros aí, vai.
E o suspiro tá molinho dentro.
Soltando os cachorros, hein, não.
Espetacular. Priscila, um beijo, obrigado. Um beijo pro casal. Vocês são extraordinários. O doce tem esse nome. Minha mulher me traga um lenço aqui. Um guardanapo. O doce tem esse nome em homenagem à bailarina Anna Pavlova, bailarina russa, que morreu em 1981.
Momento cultural.
E o doce foi criado ali, a pedido dela, em uma viagem entre Austrália e Nova Zelândia, e não se sabe direito a qual país pertence. Evidentemente, a hora que minha mulher me falou que o doce se chamava Pavlova, eu fui procurar para saber. Hã?
Pavlova.
Eu fui procurar para saber, né? Porque eu não sabia disso. Assim, nunca soube. Lamento, meninos, mas se vocês quiserem, comente.
Eu vou ter que comentar agora, que eu fiquei curioso. Também não sabia que era Pavlova.
Olha aqui. Vocês lembram que um dia aqui eu até tive uma discordância? Eu tive uma discordância do Dimas Covas, né?
Sim.
Que ele disse que o pedido de quebra de patentes e vacinas poderia até criar alguma confusão com a China. Eu disse não. Não, eu acho o Dimas Covas uma pessoa espetacular, decente, nada contra ele, ao contrário, tudo a favor. Mas eu disse, eu acho que o senhor errou aí. E evidentemente a China, né? A China não está muito aí com patente, não, né?
Não.
Vamos confessar, nunca esteve muito. Né? E a China também entrou. Bom, o Biden está defendendo quebra de patente, vai ser a China a defender a manutenção? Conta aí, vai.
É exatamente isso, Reinaldo. Depois dos Estados Unidos, a China anunciou o apoio à quebra de patentes das vacinas contra a Covid. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério das Relações Exteriores do país. Lembrando que no ano passado, Índia e África do Sul defenderam na Organização Mundial do Comércio a quebra da patente de vacinas como uma maneira de reforçar a produção e garantir que o mundo seja atendido. O Brasil, seguindo Donald Trump, foi contra e continua contra até hoje.
Olha, eu já disse aqui que eu sou favorável a patentes, é claro, como princípio. Um remédio não se desenvolve sem muitos bilhões em pesquisa, né? Se você não tem a Pfizer cobrando pelos remédios e pelas patentes e outras farmacêuticas, você não vai ter remédio. Só dinheiro público não consegue financiar em nenhum lugar do mundo. Agora, no caso dessas vacinas, tem bastante dinheiro público também. E outra, tem uma situação que o mundo nunca viveu na modernidade. Então, é claro que eu acho que a quebra da patente, neste caso, tornou-se imperiosa. Neste caso. E que se estudem as compensações, se for necessário, enfim. Mas a quebra da patente se tornou imperiosa. Aí, agora o Brasil... Os Estados Unidos estão defendendo, a Europa já passou a defender, praticamente. Né? A Inglaterra estava um pouco reticente e não está mais. A França já está defendendo. Agora a Rússia está defendendo. A China. E o Brasil está dizendo não. É um país de sábios, né? A gente viu hoje, Ernesto Araújo. A gente viu que homem sábio, que homem atilado. E, sobretudo, que senso de verdade que ele tem. Né? Orientado pela verdade. Né? Como disse a Kátia, a bússola dele nos levou para o iceberg e para o naufrágio. E, graças a Deus, a senadora nem falou o nome daquele navio. E, portanto, a gente pode levar ao ar a fala dela. E a PGR, CPI, qual é que é? Vamos lá.
Massacrado até agora na CPI, o governo tenta reagir com a ajuda do Ministério Público Federal em resposta a requerimentos dos senadores governistas Eduardo Girão e Ciro Nogueira. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou à comissão informações sobre 4 governadores investigados. Na lista estão Rui Costa, da Bahia, Helder Barbalho, do Pará, e os 2 Wilsons, Wilson Lima, do Amazonas, e o ex-governador do Rio, Wilson Witzel.
Olha, vamos para o próximo e aí eu faço comentário em conjunto, vai. Até porque eu quero comer meu doce, né?
Já apareceu atrás, quando o Bob estava lendo a última, que eu estava prestando atenção aqui.
Vamos lá. Fórum Nacional de Governadores, Reinaldo, encaminhou um ofício à CPI da Covid questionando quais itens de requerimento de informações devem ser atendidos. Essa manifestação foi feita após um pedido do senador Ciro Nogueira de informações sobre todos os estados brasileiros e também todas as cidades com mais de 200 mil habitantes. A consultoria do Senado classificou esse requerimento como uma verdadeira devassa. Os governadores querem saber agora quais itens devem responder, já que o pedido foi amplo demais. Não daria nem tempo de colher todas essas informações. E, além disso, Reinaldo, o Colégio Nacional de Procuradorias Gerais dos Estados defende que eles nem precisam responder. Argumentam que esse pedido esdrúxulo está fora do escopo da CPI.
Olha, está dessa maneira. Atenção, é bom ver o requerimento da doutora Lindora. Lindora. O que Vossa Excelência está pedindo explicitamente está fora do escopo da CPI, porque CPIs não investigam estados. Eu não sei se a senhora sabe disso. Não pode. O regimento interno do Senado e da Câmara, respectivos regimentos, proíbem. Em havendo alguma evidência de malversação de recurso, aí sim. Isso que a senhora está fazendo, de fato, é uma devassa. E é ilegal. Como o povo brinca por aí na internet, para que tá feio, senhora. Né? Porque ninguém ignora, inclusive, a sua amizade com a família Bolsonaro. Eu não estou dizendo que é por causa dela. Mas então a senhora se comporte como a mulher de César. Lembra-se. Não basta parecer, ser honesta. Tem de parecer honesta também. Na sua função. Então digamos que seja de uma honestidade a toda prova a sua intenção. Agora não está aparecendo. Sem contar a flagrante ilegalidade, porque da forma como a senhora enviou os requerimentos, de fato tem características de devassa e atravessa aquele que é o escopo da CPI. Entende? Então, não pode ser. Né? E os senadores que estão endossando isso, que são senadores governistas na CPI, estão endossando uma clara ilegalidade. Né? Então, senhora, para que tá feio. Isso? É isso. É... Amanhã também tem. Amanhã tem pipoca garantida, né?
Tem. Espetáculo. A expectativa agora é pelo depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Apesar do habeas corpus que ele conseguiu no Supremo, o advogado do general diz que ele está pronto e que vai responder tudo amanhã. E como a gente mostrou aqui na semana passada, muita gente desse atual governo, na época em que era oposição, criticava os depoentes que ficavam em silêncio na CPI. Foi assim com o ministro Onyx Lorenzoni, foi assim também com o presidente Jair Bolsonaro. Em 1999, em uma entrevista ao programa Câmera Aberta, aqui da Band, da TV, o então deputado defendeu tortura contra o depoente Chico Lopes, ex-presidente do Banco Central, que se recusou, naquele ano, a depor a CPI dos bancos na condição de testemunha. Naquela ocasião, Bolsonaro afirmou o seguinte: "Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também", disse o presidente Jair Bolsonaro, então deputado, em 1999.
Eu acho interessante que alguém às vezes tente sugerir que em algum momento da vida ele não foi asqueroso. Nas suas posições, claro, não estou dizendo de asco físico, até porque não me interessa. Ele adora falar sobre esse assunto, até escrevi dois textos a respeito, né? Essa coisa, essa linguagem sexualizada dele, mas eu confesso que está fora do meu escopo. Eu falo de asco moral mesmo. Então, até para falar que a pessoa deveria falar na CPI, ele fala em tortura. Tu sabe que eu sou a favor, pau de arara. Pois é, agora você imagina se fosse fazer um pau de arara com o Pazuello, né? Teria de ser de titânio, né? O negócio para segurar o Pazuello. Para não romper, né? Não, a tortura é asquerosa sempre, é indecente sempre, é indecorosa sempre. O presidente Jair Bolsonaro, claro, é um admirador da tortura. Agora, o que é curioso é que toda essa gente era favorável. Não! Tem que chegar lá e tem que falar, né? Por falar nisso, o ministro Ricardo Lewandowski negou habeas corpus a Maíra Pinheiro, né? Que havia pedido para... Ela é da área de educação, né? Mas ligada à saúde, não é isso?
Não, ela é do Ministério da Saúde. Ela é do Ministério da Saúde, ela é secretária de Educação na Saúde do Ministério da Saúde.
Eu inverti, da área de educação no Ministério da Saúde. Uhum. E é a capitã cloroquina ali, a mulher da cloroquina. E ela pediu para falar na condição de investigada. Bom, mas ela não é investigada. Por enquanto é testemunha. Né? Se tornar investigada, ô querida, aí a gente vê. Porque se for assim, né, ninguém vai mais falar na CPI. Não é isso? Quando há razões para considerar que a pessoa é investigada, sim. No seu caso, obviamente, não. Né? Que a gente tem aí? Tem 18, vai lá.
É preocupante. Um estudo feito pelo Instituto para Métricas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, afirma que o Brasil deve ter um aumento de mortes pela Covid já nos próximos dias, Reinaldo. E eles fizeram algumas projeções sobre a doença no país com base na chegada do inverno e também nas medidas sanitárias adotadas ou não adotadas. No pior dos cenários, os americanos falam em 973 mil mortes pela doença aqui no país até setembro,
Já a projeção mais otimista fala em 779 mil vítimas. Segundo a Universidade de Washington, o Brasil deve voltar a registrar 3 mil mortes em um dia pela doença por volta do dia 31 de maio.
Sim, já há sinais de que a coisa voltou a piorar, infelizmente. Números oficiais acabam de sair, 2.513. Nós estamos nesse patamar elevadíssimo, agora que estaria numa suposta baixa, né? E, no entanto, nós temos o presidente fazendo e falando as coisas que faz e diz, né? É isto. Projeções otimistas, quase 779 mil mortos. A otimista. A pessimista beira 1.973.000. Chegada de inverno, nós sabemos, as medidas restritivas não estão acontecendo e nós temos um presidente que sabota, né, as ações preventivas. Como ele disse ontem, há idiotas que ainda ficam em casa. Parece que o número de mortes que temos aí não é o suficiente ainda. E com uma vacinação que nós estamos vendo, vai num ritmo muito lento. É isso.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom, sabor lá em casa tem. Italac.
O Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. No estalar de dedos. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback rapidinho. Assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó, no estalo de dedos. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo, digital, Banco Original. Sujeito a análise de crédito e cadastro.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11h20 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h03. Você verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, molecada. Tem deputado ali que tá precisando, sei lá, dar uma relaxada, né? Não sei se eu faço alguma recomendação. Vamos lá, o que aconteceu?
Eu não vou dar recomendação nenhuma. Como você falou ontem aqui no editorial, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro tem mobilizado a patrulha contra um projeto que autoriza a venda de medicamentos a partir de cannabis, né, a planta da maconha, aqui no Brasil. E essa mobilização teve um resultado prático hoje. O deputado bolsonarista Diego Garcia, do Podemos do Paraná, partiu para cima do colega Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, durante uma sessão da comissão que discute esse assunto lá na Câmara dos Deputados. Teixeira, que presidiu os trabalhos, rejeitou um requerimento de bolsonaristas para adiar a discussão. Com essa resposta negativa do petista, o deputado Diego Garcia foi até a mesa da presidência, empurrou um computador, um laptop, e deu um tapa
no peito do colega. A gente separou essas imagens para vocês.
Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai
continuar. Vai continuar.
Que absurdo.
Chama a segurança. Chama a segurança. Chama a segurança.
Tem que respeitar. É votação nominal.
Olha, eu tenho muita vergonha quando eu vejo um troço desse, eu até brinquei, né? Porque, evidentemente, os remédios que serão derivados da maconha, disso que se chama remédio, maconha, não terão nenhum poder de alteração psicológica ou o que quer que seja. Enfim, o barato da maconha não dará em quem toma remédio. O remédio tem outro objetivo, né? Um dos canabinoides tem a função a principal ali, a sua principal indicação para quem tem convulsão. O outro é para quem faz tratamento, por exemplo, de quimioterapia. Este senhor está precisando, então, toma. Olha, o senhor não quer fumar uma maconha para relaxar, e eu nem recomendo, que é ilegal mesmo, né? Toma alguma coisa, toma alguma droga legal. Vem cá. O senhor, eu queria que o senhor assinasse um documento. É um desafio aqui que eu faço. Como é que é o nome do senhor aí? Como é que é o nome desse cara? Eu perdi aqui. O nome do deputado aí é o...
Diego Garcia.
Diego Garcia. Ô, Diego. Psh. Diego. Eu vou te mandar um documento pra você assinar, se comprometendo a jamais aceitar morfina. Tá bom? A morfina vem do ópio. Então não quero você tomando morfina. Você tem que recusar a morfina. Diga, não! Sou contra drogas! Sou contra a morfina! Ah, mas eu sou precisa... Não, eu quero a dor! E outros opiáceos, né? Ah, sim. Você pode fazer com ópio, você pode fazer heroína... E o viciado vai se destruir e pode fazer morfina. Que é fundamental para impedir que as pessoas tenham dores horripilantes. Isso é uma vergonha, manifestação da ignorância. E o próprio presidente da República está usando isso agora para depois botar em campanha eleitoral. Como ele disse, maconha sim, cloroquina não. Ninguém está discutindo, nesse caso, a discriminação, que é o verbo que eu prefiro, da maconha. Esse é outro debate, que a seu tempo terá de ser feito. O que se está discutindo agora é remédio. Remédio que pode ser feito a partir de algo que pode ser droga. Eu não sei se já contaram para o Bolsonaro que se faz remédio com arsênico, por exemplo. Só não pode tomar arsênico numa dose muito elevada, presidente. Não se o senhor não quiser. O senhor entende? Porque o senhor pode perfeitamente ler Camus, O Mito de Sísifo.
Né? Momento cultural.
E tomar uma dose elevada de arsênico. Se o senhor quiser. É uma questão de vontade. Não sei se o senhor me entendeu. É isso aí.
A Patriani oferece dois prédios muito legais para você morar ou investir em Santo André, nos bairros Campestre e Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, depósito privativo, duas ou três suítes, duas vagas grandes na garagem e até casa de campo, com churrasqueira e piscina privativas. Dois lançamentos modernos, em dois dos melhores bairros de Santo André, Mirai Campestre e Sírios Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br.
Seu caminho.
A ligação leste-oeste está parada de ponta a ponta no sentido da radial leste. A radial péssima no sentido do bairro, desde a saída da ligação até pelo menos a altura do Guilhermina Esperança. Muita gente foge ali por dentro do bairro a partir da Rua dos Trilhos e até que faz um bom negócio. Tobias Barreto é outro caminho que funciona bem por dentro do bairro aí da zona leste da cidade. Sabia que só no Safra você tem um cartão de crédito com as experiências exclusivas do Safra Rewards? Quem sabe safra, abra sua conta pelo app e consulte condições no site.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases no efeito estufa até 2040.
Olha aqui, nós vimos o que aconteceu, nós vimos um ataque de garimpeiros até a policiais federais em área Yanomami, e agora os índios estão sendo atacados. É ação de extermínio. É ação de extermínio. O presidente Jair Bolsonaro, que se cuide, uma acusação no Tribunal Penal Internacional por genocídio no caso da vacina... Pode ser difícil, porque vai falar, bom, mas é uma raça que está sendo, não é? Tem ali um tererê. Neste caso, do ataque aos Yanomamis, sem que se tome a devida, cadê aí sim o exército de verdade para ir lá prender esses bandidos, enfrentar esses bandidos? Porque aí é ataque a uma etnia. Estão pedindo socorro e o socorro não está chegando em modo adequado. Vai lá.
A aldeia Palimiu, na terra Yanomami, em Roraima, continua em alerta nesta terça-feira após sofrer um novo ataque de garimpeiros ontem. A denúncia foi feita pela associação indígena que fica no local e os garimpeiros repetiram a ação da última semana. Passaram de barco atirando contra as pessoas, dessa vez lançaram até uma bomba de gás lacrimogêneo. Segundo os indígenas, vieram pelo menos 15 embarcações de uma vez. A Polícia Federal e o Exército devem voltar à região. Na semana passada, quando chegaram, trocaram tiros com os garimpeiros.
Não é para voltar à região, é para não sair da região. É para não sair da região. Que parte as Forças Armadas brasileiras não estão entendendo, o Exército em particular. Que parte vocês ainda não entenderam da questão. E isso tudo acontecendo porque se criou a expectativa da liberação de mineração em terras indígenas, da forma mais atabalhoada, mais desastrada possível. Eu acho que isso pode ser discutido em determinado momento com a concordância das comunidades? Acho. Só que não foi isso que foi dito. O que se fez foi incentivo à invasão destrambelhada. E agora a coisa de 20 mil garimpeiros lá. E que de forma organizada fazem uma esquadra, né? Fluvial, no caso, para atacar os índios, para matar os índios. Atiraram contra policiais federais. É para o exército não sair de lá. Né? Ô, general Braga Neto, fazer discurso golpista em manifestação em Brasília, o senhor faz. Né? Tomar providência neste caso, aí não. Que vergonha, né, senhor? É isso aí.
Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas.
Seu caminho.
Corredor Norte-Sul, ruim no sentido da Zona Norte, o trânsito para a partir do Centro Cultural e vai assim até a chegada Tietê. Para quem vai em direção a Interlagos, olha, problemas do túnel do Anhangabaú até um pouco depois do Parque Ibirapuera e do aeroporto de Congonhas em diante, tudo para novamente e vai ruim até o final. Com a Western Union, você transfere dinheiro online do Brasil aos Estados Unidos, Portugal, Canadá e outros países. Acesse w.com ou baixe o app hoje mesmo.
Muito bem, nós estamos de volta, dois minutinhos, né, Weissman? Nós falamos das projeções feitas nos Estados Unidos sobre o Brasil e, infelizmente, já há sinais preocupantes. Vai lá.
A lotação de UTIs de hospitais privados no estado de São Paulo saltou de 79% para 85% no intervalo de 15 dias, essa média, né? Os números voltaram a piorar mesmo, Reinaldo. 4 em cada 10 unidades de saúde têm entre 91% e 100% dos leitos para Covid ocupados. Os estoques do chamado kit intubação também preocupam. Mais da metade dos 90 hospitais pesquisados tem medicamentos apenas para o período de 10 a 15 dias. Números são de um levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios Paulistas.
Gente, sabe o que eu acho impressionante? Porque essa elevação se segue a um relaxamento que houve aí, não sei o quê. Uhum. É fatal, né? Você tem um relaxamento, você tem a consequência. E parece que isso não tem importância. Né? E não se constata que isso vai criando dificuldades para o Brasil voltar à normalidade, em vez do contrário. A tese do presidente está rigorosamente pelo avesso. E com a vacinação, como nós estamos vendo, num ritmo ainda bastante lento. E preocupação em relação ao interior.
Sim, alta de casos também no interior de São Paulo. Em Franca, 7 pessoas morreram à espera de leitos apenas na semana passada. 31 ainda estão na fila por UTI, 8 delas entubadas. Em Batatais, 50 quilômetros de Franca, todos os leitos de UTI estão ocupados e existem 16 pessoas na fila dos hospitais. Por esse motivo, Batatais adotou um lockdown até o dia 31 de maio. Supermercados já fecharam na cidade. Apenas a venda por delivery está liberada.
Não há nenhum mistério sobre como esse vírus se propaga. Todo mundo sabe. Né? Agora, há pessoas que resolvem desafiar a morte. O problema é que, muitas vezes, ao fazê-lo, colocam a vida dos outros em risco. E isso é triste. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM... O É da Coisa.
Muito bem, encerrando o Clubhouse logo mais às 20h30, às 22h, com o senador Renan Calheiros. No mais, por enquanto, de Renato Russo, para mim, a versão definitiva de Cássia Eller, no disco de 1990 e também no acústico da MTV, essa versão que está aí, 2001. Tchau, até amanhã.
Estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Este...